Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, 24 de julho de 2018, eu sou Lorraine França e começa agora o Extensão e Pesquisa, programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a pesquisa A Tríade, Guerra do Paraguai, Erva Mate, Território de Mato Grosso do Sul. E quem compartilha as informações é o professor Rubens Silvestrini. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui em nosso programa hoje. Seja bem-vindo à nossa educativa.
Muito obrigado, é sempre uma satisfação estar aqui, a gente falar sobre as nossas pesquisas na UFMS.
É graduado em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agronomia de Paraguaçu Paulista. Mestre em Administração com área de concentração em Gestão da Tecnologia e da Produção. Especialista em Gestão de Empresas Agrárias e Agroindustriais. Bom, Rubens, eu gostaria que você começasse falando sobre como surgiu a ideia em fazer essa pesquisa, em desenvolver, se isso tem relação com um pouco da sua história de vida.
A pesquisa sobre a erva mate, ela começou como um hobby, por causa de uma coleção que eu tenho de peças de tereré, de chimarrão, enfim, peças de erva mate. Cuias, guampas, bombas. Essa história começou na minha adolescência, essa minha coleção. Mas, com o passar dos anos, eu fui comprando livros, eu fui me interessando pela história do tereré, do chimarrão, enfim, da erva mate, e acabei descobrindo coisas muito interessantes a respeito do nosso estado, do nosso Brasil até. Essa pesquisa, ela é o resultado de alguns anos que eu venho discutindo com colegas, principalmente historiadores da UFMS e também geógrafos, sobre a questão de onde surgiu o desenho do mapa do antigo Mato Grosso. A gente chama de Mato Grosso Uno, que na realidade era um estado muito maior. Contemplava o estado de Mato Grosso do Sul hoje, Mato Grosso, o que nós dividimos, e também o estado de Rondônia. Era um estado muito grande e nós não tínhamos uma definição real da fronteira no século XIX. Isso se dá logo após a Guerra do Paraguai. E eu sempre me interessei pela história da erva mate nativa, a erva mate que existia aqui na nossa região.
Certo. E como que funciona, professor, essa relação, essa tríade que a pesquisa ela busca explicar?
Eu convidei uma colega, uma professora aposentada, a professora Lisolete Weingartner, a colaborar comigo em algumas ideias. Acabei fazendo essa pesquisa em conjunto com ela e eu também convidei um aluno nosso aqui da FAENG, o Luan Tatibana, que seria o primeiro artigo científico dele, para até impulsioná-lo para produzir algo cientificamente. Então, como nós tínhamos um Congresso Internacional de História que foi pilotado pelo professor Paulo Esselin e pelo professor Carlos Martins, eles me convidaram, por que que você não escreve um artigo sobre isso que você já está estudando? Eu até fiquei um pouco tímido no começo, porque é num congresso de história, mas eu achei por bem realmente escrever, o artigo foi aceito, explanei sobre o artigo lá, inclusive agora vai virar capítulo de um livro para o ano que vem. A questão da erva mate, ela sempre foi uma questão econômica há 100, 150 anos atrás aqui no antigo Mato Grosso, no Mato Grosso Uno. Essa erva mate, ela chamou a atenção de um comerciante chamado Tomás Laranjeira e por causa dessa quantidade de erva, dos ervais nativos que nós tínhamos na região de fronteira, ele fundou a Companhia Mato Laranjeira. Ele passou a vender para o mercado interno e também para exportação.
Como que você avalia, a gente sabe, né, que Mato Grosso do Sul tem forte influência da Companhia Mate Laranjeira no desenvolvimento, como que você avalia o cenário, né, que foi desenvolvido com essa companhia, os pontos positivos e os pontos negativos?
Logo após a Guerra do Paraguai, o Tomás Laranjeira, que foi um comerciante que vendia insumos, armas, munições, fardamento para o Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai, ele fez parte de uma comissão de fronteira, que foi delegada essa comissão pelo imperador, à época, Dom Pedro II. Essa comissão de fronteira resolveu estabelecer limites entre o Paraguai e o Brasil. O que seria estabelecer limites? Dizer, aqui é Brasil, aqui é Paraguai. Então, o Tomás Laranjeira, quando participa dessa comissão de fronteira, como ele era um visionário em termos econômicos, ele percebeu que a quantidade de erva mate traria para ele uma riqueza imensa. diferença. Então, ele funda a empresa Companhia Mate Laranjeira. Foi uma empresa, pelos dados que nós temos, à época, ela foi a maior empresa do mundo, com 18 mil empregados. Na realidade, não eram empregados como a gente pensa hoje, empregados registrados. Eram pessoas que trabalhavam para o Mate Laranjeira numa condição de subserviência, ou seja, eles moravam nessa região do estado, no sul do estado do antigo Mato Grosso, e eles eram praticamente obrigados, eles não tinham condições de comercializar erva contra a pessoa, a não ser com o Tomás Laranjeira. Então, na história da Companhia Mate Laranjeira, nós temos assim uma impulsão econômica muito forte, tanto é que ele constrói um pedaço de linha férrea próximo a Porto Murtim, de 22 quilômetros, com recursos próprios. O Tomás Laranjeira, a Companhia Mate Laranjeira, ela funda a vila de Porto Murtim, na realidade era um entreposto para tirar a Mate Laranjeira do Brasil e para exportação. E ele cria o Porto Murtim, como depois ele também cria, que hoje a gente chama Estado do Paraná, a cidade de Guaíra. Na época, lógico, era um porto, não era uma cidade. Nós temos, então, assim, avanços econômicos que o Tomás Laranjeira, através da companhia dele, Mate Laranjeira, trouxe para o sul do antigo Mato Grosso, mas nós também temos essa questão de subserviência. Não é uma escravização, mas era um trabalho que as pessoas tinham que elaborar para a companhia Mate Laranjeira. Então, era uma condição muito complicada, tanto é que muitos anos depois Getúlio Vargas acaba com essa situação, porque o Tomás Laranjeira tinha 5 milhões de hectares de posse, que era um decreto imperial de Dom Pedro II, de, se não me engano, 1892. O lado positivo da erva mate é que nós tivemos assim uma demarcação de limite onde se estabeleceu aonde seria o antigo Mato Grosso. Lógico que, em detrimento disso, o Paraguai perdeu uma pequena área do seu território.
E a história da erva mate, ela é, né, consumida no Brasil há mais ou menos 250 anos, mas já era consumida na Argentina, né, professor? É isso?
Sim, quando nós falamos Argentina, Paraguai, Brasil, nós temos que nos reportar a 500 anos atrás que não existia esses países assim. Na realidade, nós fazíamos parte de Portugal, nós éramos aqui, o Brasil, como nós conhecemos hoje, era uma colônia portuguesa, assim como Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, na realidade, eram virreinos espanhóis, chamados vice-reinos da Espanha. Então, os primeiros que chegaram aqui, que foram os espanhóis, que se aportaram onde hoje nós chamamos Argentina, eles começaram o hábito de tomar o mate quente, porque eles copiaram isso dos indígenas que ali estavam. Muitos anos depois, com a chegada dos portugueses ao sul do continente, que seria a região do Rio Grande do Sul, nós verificamos que começou a existir também o consumo da erva mate em forma de chimarrão. Já aqui para a nossa região Pantanal, que nós chamamos hoje de Mato Grosso do Sul, essa região do Paraná, existiam também os índios guaranis, que eles tomavam erva mate ou quente ou de forma natural, que seria o chamado tereré para nós.
É uma das questões que até eu queria abordar com o senhor, essa questão do papel do indígena na erva mate, na história da erva mate. Como que o senhor avalia esse papel?
O indígena, antes da chegada do não indígena, que nós chamamos de homem branco, o indígena, ele povoava esse continente. Os índios guaranis, eles são oriundos da Amazônia, então eles são exímios canoístas, eles eram na outrora, né? E eles vieram da região que nós chamamos de Amazônia. Eles vieram descendo os rios por canoa, então eles foram habitando o continente ao longo de milhares de anos, antes da chegada dos espanhóis e dos portugueses. Então, os indígenas aqui estavam muito antes dos espanhóis e portugueses. Esses indígenas, eles tinham um contato 100% com a natureza, porque na época nós não tínhamos a concepção de cidades, vilas, etc. Esses indígenas, nas suas aldeias, eles buscavam uma interação com o meio ambiente, com a natureza, com a flora, com a fauna, e eles acabavam por experimentar várias espécies, como a mandioca, o feijão, a erva mate. E a partir do momento que eles experimentaram a erva mate, eles devem ter comido, bebido, se alimentado dela e perceberam que, em forma de infusão de ervas, que nós, não indígenas, chamamos de chá, eles passaram a experimentar tanto em forma de chá natural como em forma de chá quente. E daí vem o hábito indígena que nós passamos a copiar de 500 anos para cá. Mas o hábito, ele data de mais de 3 mil anos.
Bastante tempo, né, professor?
Sim. Eu tenho feito pesquisas tentando descobrir exatamente aonde começa o hábito. As pesquisas apontam na região que nós temos hoje, que seria Mundo Novo no Mato Grosso do Sul, Guaíra no Paraná e Salto del Guairá no Paraguai. Essa região, essa confluência que tem ali, existiam várias tribos, aldeias indígenas, e é ali que eu consigo pesquisar e descobrir que começa o hábito do tereré, que os guaranis chamam de caá, é o consumo da erva, né? Eles chamam a erva mate de caá.
E a erva mate também foi muito consumida pelas famílias mais ricas na Argentina, inclusive as peças, né? As guampas eram feitas todas bem trabalhadas, personalizadas. Como que foi esse desenvolvimento?
Quando os primeiros espanhóis chegaram, eles se depararam com muitos guaranis indígenas usando artefatos no pescoço, nas orelhas, forma de brinco, colares, pulseiras, e eles estavam usando muita prata, porque na região próxima a Buenos Aires existe até hoje muitas minas de prata. Então, os indígenas, eles sabiam confeccionar peças, adornos em prata. Os espanhóis que chegaram por volta de 1492, eles perceberam essa riqueza de prata, tanto é que prata em latim se chama argentum, por isso vem o nome Argentina. Eles também começaram a verificar o hábito do caá, que é utilizar a erva mate dos indígenas. Então, esses espanhóis, não é que eles trocaram o hábito do café, mas eles tinham o café e, na falta do café, passaram a utilizar o chá dos índios, que é o caá. E isso fez com que se tornasse um hábito também, como o café, o chá dos índios, o caá. A partir do momento que eles começam a também prospectar as minas de prata da região que hoje chamamos de Buenos Aires, eles começaram a fazer peças, enfeites em prata, isso os espanhóis. E aí, nos saraus literários, saraus musicais, que existiam após um jantar na casa de um vice-rei, na casa de um grande empresário, eles passaram a utilizar o chimarrão, que nós chamamos de chimarrão, mas para eles seria mate, né? Que é o mate quente. Os espanhóis, à época, eles começaram a utilizar isso como uma forma de sociabilidade. Então, nós temos aí, datado de 500 anos atrás, muitas peças argentinas, uruguaias e chilenas, que são verdadeiras obras de arte, são verdadeiras relíquias feitas pelos ourives da época, né? Na Argentina, eu estive por lá pesquisando, no Uruguai, lá se chama orfebre, que seria o nosso ourives, a pessoa que mexe com prata e ouro. Então, nós temos peças riquíssimas, datadas de 500 anos. No Brasil, como o hábito veio mais recente, nós não fazemos praticamente a cuia, a guampa de tereré ou a cuia de chimarrão em prata. Nós usamos para o chimarrão a cabaça, que vem da natureza. Então, a cabaça, na realidade, é para fazer o invólucro para se tomar o chimarrão, que é o mate quente. E também, com a entrada do gado bovino aqui no nosso estado e no Paraguai também, a entrada da vaca, né, do boi, começou-se a utilizar o chifre, que no Paraguai se chama guampa. Então, o tereré ficou assim conhecido como o que se toma na guampa e o chimarrão que se toma na cabaça.
Professor, existem várias formas de cabaça, não só uma, né? São quatro tipos que o senhor tinha comentado comigo, né?
Sim, a cabaça, por ela ser da natureza, ela sofre uma influência, a planta, né, da cabaça, ela sofre uma influência muito grande da altitude, longitude, do calor, né, da temperatura, do clima. Então, a planta, ela se modificou ao longo dos anos. Então, nós temos uma cabaça maior, de um tamanho assim razoável, considerável, que os indígenas usavam, mas a cabaça que existe na Argentina, no Uruguai, no Chile, são cabaças diferentes. Umas são mais finas, outras são mais compridas, mas todas são consideradas cabaças. Nós chamamos de cabaça aqui, na Argentina se chama calabaça, e em alguns lugares do nosso continente, um pouco mais para cima, na Colômbia, um pouco mais no Peru, se chama tapara. Nomes diferenciados, mas praticamente é oriundo quase da mesma planta.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Rubens Silvestrini e que hoje compartilha com a gente um pouco sobre a pesquisa A Tríade, Guerra do Paraguai, Erva Mate, Território de Mato Grosso do Sul. Professor, essa pesquisa, o senhor já apresentou ela em congressos regionais, como o senhor disse aqui em Aquidauana, né? Quais são, assim, os resultados que o senhor obteve com essa pesquisa?
A gente percebeu que quando foi feita a delimitação, a marcação da fronteira, o limite geográfico do antigo Mato Grosso em relação ao Paraguai, logo após a chamada Guerra do Paraguai, a Comissão de Fronteira estabeleceu um limite que, por uma coincidência, pegaria todo o erval nativo do sul do antigo Mato Grosso. Então seria muita coincidência falar, olha, a Comissão de Fronteira justamente demarcou aonde mais tinha riqueza natural. É lógico que Tomás Laranjeira fazia parte da Comissão de Fronteira, ele realmente quis ficar com essa área, tanto é que depois ele politicamente consegue um decreto imperial para poder tomar posse de 5 milhões de hectares. Então, o meu artigo, ele versa na seguinte questão. Ele simplesmente, ele sombreia aonde tinha erva mate, justamente a área que nós, que eu falo, que nós tomamos do Paraguai. É uma área que não tinha um limite bem estabelecido, até porque na época nós não tínhamos o GPS de hoje, a tecnologia de hoje, nós não teríamos como mapear 100% com exatidão, dentro das normas de topografia, de engenharia, aonde estaria o limite. Na realidade, esse limite ele foi criado a partir de um sistema econômico da Companhia Mata Laranjeira.
Como que o senhor avalia assim, o cenário atual da erva mate? Né? Ela já chegou a custar, como comparado ao preço do ouro, né? Chegou a ser muito cara. Como que é isso hoje aqui em Mato Grosso do Sul, no Brasil?
A erva mate, ela, pela dificuldade de transporte há mais de 100 anos atrás, era muito difícil você exportar, porque a carga se perdia, a erva mate era transportada em lombo de burro, muitas vezes tinha que atravessar o Pantanal, o Chaco, o Paraguai, tinha que atravessar a Cordilheira dos Andes para chegar num porto no Chile para depois ser exportada. Então, metade da carga se perdia e um lombo de burro não consegue transportar tantos quilos assim como um caminhão, como um trem e como um navio. Então, o que passou a acontecer? O consumo começou a crescer desse chá chamado erva mate, que é Ilex paraguariense. Então, o que acaba acontecendo naquela época? O preço da erva mate cresceu muito. Mas é óbvio que depois, com as tecnologias, com a questão da hidrovia, a questão da linha férrea, a questão das rodovias, ficou mais fácil a logística da erva mate. Durante muitos anos, ela ficou num preço um pouco baixo para o produtor. Hoje, eu costumo dizer que a erva mate teve um ganho, porque as grandes empresas de refrigerante, de chá, de energéticos, elas compram o produto erva mate por causa da cafeína, por causa da riqueza que tem dentro do produto. Então, o preço subiu um pouco. Nós temos hoje um valor comercial mais atrativo. Eu costumo dizer, para um grande produtor de soja, de milho, não seria interessante, talvez, ter a erva mate como uma alternativa. Agora, para pequenos produtores ou assentado, eu sempre estimulo a verificar a questão do preço, estimulo a verificar as condições de plantio. E se for na região sul do Mato Grosso do Sul, por que não plantar? Se um assentado tem 15 a 20 hectares, por que não plantar uns 4 hectares de erva mate? Porque, na realidade, eu vejo como uma poupança. Ele sempre vai ter uma colheita a partir do terceiro ano e é uma planta nativa da região. Não, é muito difícil ela não se adaptar. Então, eu acredito que para pequenas propriedades, uma chácara, um sítio, um assentado, a erva mate seria um ganho econômico muito bom, seria um ganho pelo menos razoável.
Para finalizar toda essa história, todo esse levantamento, vai virar livro, professor?
Os amigos até brincam, quando é que vai sair o livro, né? Eu comecei escrevendo um livro, o livro do meu hobby, que era a coleção de guampas e cuias. Eu comecei a escrever esse livro ainda na década de 90, quer dizer, muitos anos já se passaram. Mas com as atribuições aqui da universidade, as aulas, as pesquisas, os projetos de extensão, a gente vai deixando um pouco de lado o hobby. O que me chamou atenção foi um amigo, um colega, o professor Firmino, aqui da Geografia, que um dia falou assim, vamos tocar este livro logo, você está precisando tocar esse livro para frente. Então eu venho coletando cada vez mais material científico, agora estou escrevendo artigos científicos para congressos. Então, isso aí fatalmente vai redundar em um livro. Eu espero que nos próximos 2 ou 3 anos eu consiga finalizar o livro que o professor Firmino brinca comigo, que é a obra da minha vida. Mas eu acho que uma hora ele sai.
Bom, o nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com o professor Rubens Silvestrini, que falou um pouco sobre a tríade Guerra do Paraguai, Erva Mate, território de Mato Grosso do Sul. Professor Rubens, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui novamente em nossos estúdios. Quero agradecer por você falar um pouco sobre essa questão tão importante que é a erva mate, que tem destaque aqui na nossa história de Mato Grosso do Sul.
Sim, eu que agradeço o convite. Eu sempre falo, a erva mate, ela não é apenas um hábito da moçada, do pessoal de tomar o tereré, ela é uma maneira de você socializar, uma maneira de você integrar, não é um hábito ruim, é um hábito muito mais saudável que o hábito do álcool, por exemplo, né? Então eu falo que a erva mate, ela traz ganhos para as pessoas, no mínimo você faz amigos, mas a erva mate, ela tem muita coisa boa, né? A questão da saúde, a questão da nossa geografia, a questão da nossa economia, do hábito, não deixa de ser um hábito alimentar, porque ela também é, ela tem as vitaminas dela. Então, eu falo que a erva mate é um ganho para o Mato Grosso do Sul. Eu acho que é um ganho tão bom que ela já está se difundindo para o sul do país, o tereré, inclusive em região de São Paulo, Paraná, no Alto Mato Grosso, na Amazônia, a gente encontra muitas pessoas, Goiás, Minas Gerais, a gente tem encontrado muitas pessoas com esse hábito, né? E eu vejo que é um ganho para o Mato Grosso do Sul, porque nós temos aqui condições de produzir erva mate e aumentar a nossa economia. Eu agradeço em meu nome, em nome da FAENG, o convite. Estamos sempre dispostos a colaborar aqui na rádio.
Eu sou Lorraine França e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Valdir Viana. E lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. Acesse educativa.ufms.br. Continue sintonizado e sintonizada na programação especial da nossa educativa UFMS 99.9. Até o próximo programa.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.